Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. A apresentação é de João de Santa Rita e de Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30. Estamos nos 1530 em onda média e depois em onda curta também em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Vamos também estar no nosso Facebook e também, claro, está na internet www.voaportugues.com. Hoje o nosso convidado é Raul Tati, ele é ativista cívico em Cabinda, é também professor universitário. Uma boa oportunidade para se discutir a situação em Cabinda, de que pouco se fala. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes, vamos às notícias a esta hora, com a Mayra de La Salette.
Obrigada, João. Um tribunal sul-africano rejeitou um pedido do presidente Jacob Zuma para apelar a uma decisão que ele deve fazer face a 800 acusações de corrupção. O presidente foi ao tribunal para tentar anular uma decisão da Procuradoria Nacional de que devem ser renovadas as acusações abandonadas em 2009, pouco antes de ele assumir o poder. As acusações estão relacionadas com o negócio de compra de armas. A chanceler alemã Angela Merkel disse lamentar a decisão dos britânicos de abandonarem a União Europeia, classificando a decisão de um duro golpe para a Europa e para o processo de unificação. Merkel disse que vai manter conversações com os dirigentes de França e Itália e com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na segunda-feira em Berlim. O presidente francês, François Hollande, disse lamentar a decisão da Grã-Bretanha, mas que esta deve ser respeitada. O presidente Barack Obama disse que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos continuarão a ser parceiros indispensáveis. Na votação de ontem, quase 52% dos britânicos votaram a favor de deixar a União Europeia.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Hoje é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Uma hora de diálogo com os ouvintes. E hoje, para falar connosco, temos aqui connosco, a partir de Cabinda, Raul Tati, o conhecido ativista, professor universitário. Raul Tati, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente. Boa tarde, João. Boa tarde também aos ouvintes do Angola Fala Só.
Muito bem, olha, está a chegar perfeitamente, em boas condições. Nós, às vezes, aqui temos dificuldades com ouvintes de outras partes, mas com ouvintes e com convidados, mas hoje você está a chegar excelentemente. Olha, Raul...
Olha, espero que o diabo não vá ter celas.
Esperemos que não. Olha... Bem, não vamos entrar por essa via. Olha, o que eu ia começar por lhe perguntar era assim uma pergunta um bocado vaga, vá lá, mas que serve para lançar o diálogo. Como é que você vê a atual situação em Cabinda? Eu sei que você recentemente teve uma carta aberta, publicada, creio eu, num jornal angolano, quando o presidente Eduardo dos Santos anunciou a decisão de querer abandonar o poder, em que você disse que, portanto, a situação em Cabinda era das piores que já tinha visto. Como é que você vê a atual situação aí?
Olha, em princípio gostava de dizer, portanto, mais uma vez saudar todos os ouvintes do Angola Fala Só, e em segundo lugar dizer que, relativamente à sua pergunta, que a situação atual de Cabinda, como é do conhecimento geral, não difere muito daquela situação que se vive noutras partes de Angola. Todavia, aqui nós temos alguma especificidade nesse sentido, porque Cabinda, todos nós sabemos que tem sido a vaca leiteira da economia angolana durante os 40 anos de independência de Angola.
Uhum.
E não se justifica que Cabinda esteja voltada a este nível de miséria que se vive atualmente, Daí que, portanto, uma das minhas preocupações na carta endereçada ao Sr. Presidente da República, a carta aberta, é exatamente aquela de dar uma maior atenção à Cabinda. Mas a atenção à Cabinda passa por uma solução política, porque não se trata apenas de darmos aqui a fazer alguns remendos, não é, na situação de Cabinda, porque há um problema muito mais profundo.
Aham.
Que passa necessariamente por escutar o que os cabindas pretendem. Aliás, os cabindas já têm estado a manifestar a sua vontade de autodeterminação. E isto, para mim, é importantíssimo. E o MPLA e o seu presidente, de alguma maneira, têm um passivo neste problema. Por isso mesmo é que achei oportuno dirigir estas... endereçar esta mensagem ao presidente de Angola, de que seria bom, quer para Angola, quer para Cabinda, que antes de abandonar o poder, olhasse para a questão de Cabinda e abrisse as portas para encontrarmos uma solução viável a contento dos cabindas e também que possa salvaguardar os interesses de Angola.
Uhum. Olha... Raul Tati, antes de eu passar aos ouvintes só mais uma pergunta, um dos obstáculos, claro, a isso, para além dos obstáculos que poderão ocorrer por parte das autoridades angolanas, é a divisão, ou o que se diz ser a profunda divisão que existe entre os mais diversos grupos que existem em Cabinda, que dizem defender uma autodeterminação ou mesmo uma independência. Como é que você vê essa situação? A verdade é que há muitos, muitos grupos em Cabinda, não é verdade? E que não se entendem.
Olha, meu caro amigo, nós há dias acompanhámos todos, não é? O falecimento
do
então líder histórico da FLEC, o Sr. Zita Tiago, ocorrido em Paris no dia 3 de junho. Este acontecimento veio abrir portas para uma reflexão profunda sobre a situação atual, pois é preciso efetivamente encontrar... como enquadrar esta situação pós-Zita Tiago. De facto, uma das coisas mais badaladas durante todo esse tempo da nossa resistência enquanto povo é o problema das divisões. E o Zita Tiago foi tido muitas vezes como aquele que representava uma espécie de travão ao avanço do processo.
Uhum.
Embora não partilhe plenamente desta ideia, porque todos os líderes têm seu perfil, têm seus méritos, têm também seus deméritos. Todavia, a sua morte, certamente, pode significar uma oportunidade nova para a congregação de todas as forças vivas de Cabinda, numa só força, que possa eventualmente assumir, de uma vez por todas, o caminho para a solução do problema de Cabinda.
Uhum.
Nós, sociedade civil em Cabinda, refletindo sobre o caso, pensamos que a hora não era tanto de denunciar erros ou de ajustar contas e responsabilidades, mas era a hora de assumirmos as nossas responsabilidades, assumir também tudo aquilo que podemos apontar como conjunto de erros que foram se acumulando ao longo desta resistência, para abrir as portas para uma nova fase. E neste momento, como o senhor deve saber, logo após a morte de Zita Tiago, já houve reivindicações daqueles que pensam que devem estar à frente da resistência, da FLEC.
Exatamente.
Tanto o caso do seu próprio filho,
exatamente,
o Manuel, que se assumiu como herdeiro, né, do pai. E depois também temos o caso do Alexandre Tate, que assume ter recebido Zita Tiago, não é, antes da sua morte, uma espécie de confiança para que ele continuasse o trabalho.
Uhum.
Ora, isto é uma clara questão que é preciso hoje encontrar o meio termo para que isso não possa acirrar mais divisões,
uhum,
para aqueles que já existem.
Uhum.
E então nós pensamos que o próprio Zita Tiago, durante a sua vida, nunca manifestou intenções de, digamos assim, através de um testamento político, indicar o seu filho para assumir a liderança da FLEC.
Uhum.
O seu pensamento foi sempre de se fazer uma reunião magna, chamada intercabindesa, onde podia ser encontrado uma figura a quem ele eventualmente podia, digamos assim, deixar o legado na liderança da FLEC. Mas também sabemos que Zita Tiago assumiu a FLEC como uma espécie de propriedade, não é? E não é que durante a sua vida quisesse disputar este lugar com mais ninguém.
Muito bem, sim.
Daí que, portanto, nós pensamos que não há que ir buscar agora legitimidade nessas heranças dinásticas, não é? Portanto, morre o pai, agora o filho assume. Eu creio que a FLEC, enquanto organização, devia encontrar um fórum próprio com todos os seus elementos para encontrar um novo líder para avançar com o processo. Nesse sentido, todos aqueles que estão na frente deviam trabalhar nesse sentido, e este é o voz da sociedade civil de Cabinda, não é? Apelando para esses líderes, os atores políticos de Cabinda, que se identificam na FLEC enquanto organização, quer na diáspora, quer no interior, para que trabalhem nesse sentido.
Muito bem.
Portanto, este é o problema. Portanto, nós vamos trabalhar para que haja algum consenso à volta disto e para que a morte do velho Mesita não seja uma ocasião para mais divisões, antes pelo contrário, que possa trazer a reconciliação de que tanto necessitamos para avançar com o nosso processo.
Muito bem. Olha, Raul Tato, eu já tenho aqui ouvintes em linha. Vamos começar com o ouvinte António Garcia, na Lunda Sul. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Estou mesmo em linha.
Faça favor, senhor Garcia, o microfone é seu.
Ok, ok. Boa tarde, a Voz da América, João Santanida.
Boa tarde.
E boa tarde, o Raul Dati.
Boa tarde.
Ok, a minha... Ok, ok. A minha pergunta é o seguinte. Como é que a Voz da América não tem os correspondentes nas Lundas para ouvir o que se passa e informar a todos? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, por que quando há um interveniente da Lunda, ele corta o raciocínio imediatamente, não dá algum tempo que para poder informar a situação? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, o analista Antônio Luvalo, de Angola, disse que a cimeira que ocorreu no Luanda é para dar a paz nos Grandes Lagos nos próximos anos. Mas o porquê que vai se dar a paz nos próximos anos e os anos presentes, por exemplo, o ano presente que estamos, que o povo dos Grandes Lagos sofre e não dá essa paz? Muito obrigado.
Bom, muito obrigado, António Garcia. Bem, eu creio que duas perguntas são dirigidas à Voz da América. Porquê é que não há correspondente?
Com certeza.
Porquê é que não há correspondentes nas Lundas? Bem, nós queremos ter correspondentes em todo o lado, mas há dificuldades de vários tipos e é por essa razão é sempre mais difícil arranjar correspondentes em zonas do interior do que nas grandes cidades de Angola. Quanto à questão de que se nós cortamos os ouvintes das Lundas, bem, eu não creio que isso seja verdade. O que pode acontecer muitas vezes, e não diz respeito só aos ouvintes das Lundas, é que muitas vezes nós temos um convidado e os ouvintes começam a falar sobre outras coisas e prolongam-se, e nós aqui somos obrigados, portanto, a reduzir essa participação, essa razão. Agora, esta questão da paz dos Grandes Lagos, bem, eu não sei se o Raul Tati quer comentar isso ou não.
Olha, eu não sei exatamente o que é que o senhor Luval andou a dizer, mas a única coisa que se me oferece dizer nesse sentido é que Angola preside esta Conferência dos Grandes Lagos, onde estão vários países, como a RDC, Burundi, Ruanda, Uganda, etc., a República Centro-Africana. Este é um mecanismo estabelecido de diálogo entre vários Estados, a nível subregional, para se encontrar a solução nas questões ligadas à segurança, né? Sobretudo, sabemos que a área de Grandes Lagos é classificada no contexto da geoestratégia como zona de tensão e conflito. E, neste caso, é uma das zonas mais frágeis em termos de conflitualidade em África. Daí que, portanto, tem-se estado a trabalhar para a questão, para a pacificação desses. Só que a minha leitura pessoal em relação à participação de Angola, para mim Angola é um fator de instabilidade nesses países, não é fator de estabilidade. Angola levou a guerra à RDC, levou a guerra à República do Congo e, portanto, não posso dizer, e sabemos muito bem, da intervenção das forças de Angola, derrubaram o governo democraticamente eleito na República do Congo Brazzaville. Portanto, não sei até que ponto é que podemos dizer que Angola pode ser fator de pacificação, de estabilidade nessa sub-região. Portanto, para mim, isso está aí em coisa. Depois, não se vê resultados nenhum nesse sentido, porque os conflitos continuam aí e a maior parte dos conflitos decorrem de problemas internos que esses próprios Estados devem resolver. Portanto, há dias nós tivemos a acompanhar a situação no Burundi, né?
Sim.
O Nkurunziza lá forjou mais uma reeleição, não é? E Angola apoia esta reeleição, mesmo com conflito causado contra a própria população, né? As pessoas foram mortas ali. Também vimos o mesmo no Congo Brazzaville, né? Onde o presidente da Congresso também forjou mais uma reeleição. E Angola apoia com toda a força. Portanto, não posso acreditar que Angola seja fator de estabilidade. Há vários motivos que levam a concluir que Angola é uma ameaça até certo ponto para vários países dessa região, sub-região da África.
Muito bem. Olha, Raul Tati, eu não sei se lhe disse que nós agora aqui no nosso programa também temos connosco a Mayra de La Salette, e o que a Mayra de La Salette faz é, ela está atenta às redes sociais, ao Facebook e outras páginas, digamos assim, para ouvir se há reações dos ouvintes ou perguntas dos ouvintes ao convidado. E ela parece que já tem aqui algumas perguntas ou comentários, não é verdade, Mayra?
É verdade. Obrigada, João. Muito boa tarde, Dr. Raul.
Tarde, Mayra. Vamos a isso.
Tenho muito gosto em partilhar aqui as perguntas e comentários dos nossos internautas. Eu vou deixar aqui para já um pedido de desculpas ao Monandenga da Cruz. Ele deixou um poema muito, muito bonito, mas que de facto não vamos ter tempo para o ler, mas o poema é mesmo muito bonito e depois eu até posso enviar por e-mail ao Dr. Raul e pôr no nosso Facebook num post para que toda a gente possa ler. Mas passo para já ao Fernando Natalício Xincocolo. Ele mandou a pergunta por e-mail e a pergunta é a seguinte: como ex-padre, Raul Tati leva a luta para o caso de Cabinda? Já foi ao Vaticano desde que o Papa Francisco tomou funções como Papa?
Sim, está a registrar. É só isso?
Esta é a pergunta do Fernando Natalício.
Xincocolo.
Exatamente, Xincocolo. Exatamente. Peço desculpa, Sr. Fernando. Há outras, há mais perguntas. Se quiser que eu coloque aqui mais duas e respondo depois de uma vez só. Ok, então temos o Oliveira Domingos Manuel, ele está no Zimbábue. E ele pergunta como é que encara este regime do MPLA-GES, que dia e noite castiga o povo de Cabinda, não só, mas em todo o território nacional angolano. Porquê é que a oposição não cria uma televisão para que os angolanos não passem a ouvir as barbaridades da TPA? Isto eu estou a citar, a televisão de Gés e sua família, que só se limita a falar da guerra como se fosse na época dos anos 70 e 80. E eu depois eu passo a outros, temos que dar oportunidade a outros internautas que estão a enviar perguntas segundo a segundo.
Está bem. Olha, respondendo ao nosso amigo Fernando Natalício Xincoco, para já devo dizer que, como ex-padre, não assumi a causa de Cabinda para ser o líder ou para levar este processo avante. Mas eu sou apenas um ativista que, como outros cabindas aqui, tenho consciência do problema que se vive desde a terra e idade. Portanto, não comecei a ter estas ideias depois de ser sacerdote, mas já desde a tenra idade, eu já tinha começado aos 12 anos, já tinha participado da primeira grande manifestação que se deu em Cabinda em 1964, exigindo a independência de Cabinda das autoridades portuguesas. Portanto, essa é uma questão de consciência que trago comigo desde há muito tempo. Portanto, não tenho qualquer intenção nem validade de me fazer apresentar como líder do processo Cabinda. Depois, em relação à questão do Vaticano, eu nunca fui ao Vaticano ter com o Papa sobre esse assunto. Há outros canais para fazer chegar os problemas de Cabinda, nomeadamente os canais diplomáticos, não é? Do Vaticano. Portanto, nem sempre é necessário ir lá pedir uma audiência ao Papa para informar o que se passa. O Papa tem informações que se passam no mundo, mesmo sem que tenha recebido as pessoas que estão ligadas a esses processos. Em relação à questão ligada, colocada pelo ouvinte Oliveira Domingos Manuel, a partir do Zimbábue, bom, de facto, nós sabemos que estamos a viver um regime extremamente opressivo, extremamente opressivo. Eu tenho estado a dizer que o regime do MPLA tem no seu DNA os genes da violência estrutural, não é? E dificilmente consegue comportar-se sem este elemento da violência. Daí que muitos aspectos que nós temos estado a ver da repressão de todas as vozes dissonantes, dissidentes, da atitude musculada que se toma em relação, por exemplo, às manifestações pacíficas dos cidadãos, a repressão, as prisões que se dão em Cabinda, como outras partes de Angola, tudo isso só representa, de facto, esta premissa que eu aqui acabei de lançar. Em relação à questão de ter uma televisão, bom, eu não sei como está a questão da lei da imprensa, mas tanto quanto eu saiba, de televisões, parece-me que não vamos avançar mais, a não ser que apareça mais uma televisão que seja mesmo para o regime. Porque tudo está sendo barrado e nós sabemos que, por exemplo, temos a questão dos rádios. Está ali a extensão da Rádio Eclésia, que não avança, está ali estagnada. A Rádio Despertar também está ali, não pode avançar, não pode emitir noutras províncias. Portanto, só Luanda é que beneficia desses instrumentos de comunicação social. O que é uma grande e uma gritante injustiça que fere a igualdade constitucional dos cidadãos. Portanto, não acredito que possa aparecer por aí uma televisão da oposição para trazer a realidade angolana mais profunda, de maneira mais objetiva também.
Olha, Raul Tati, eu tenho aqui agora mais um ouvinte, e este vem do sul de Angola, é o ouvinte Marcelino Kassoma, no Namibe. Senhor Kassoma, está em linha? Está-me a ouvir?
Sim, sim.
Faça favor, senhor Kassoma. Está no ar.
Sim, sim. Eu gostaria de saber qual é a relação atual entre o ex-padre e com o Vaticano.
Só isso? Só essa?
Sim, sim.
Só essa pergunta? Pronto, Raul Tati, faça favor.
Sim.
Ouviu, não é?
Não tem nenhuma relação com o Vaticano.
Não tem nenhuma relação, muito bem. Ok, okay, então vamos agora...
Desvinculei do Vaticano há 5 anos.
Ok, pronto, olha, então vamos para o Bié, para o Andulo, para o ouvinte Eurico Samoa. Obrigado, Marcelino Kassoma, pela sua pergunta. Foi simples e direta e a resposta também. Eurico Samoa, creio que é assim que se diz, no Bié, no Andulo. Está-me a ouvir?
Sim, estou-lhe a ouvir.
Faça favor, está no ar.
Sim. A minha questão dirige-se à seguinte... Ouvimos a quando da visita do presidente da República de Angola, lá no Moxico, dizia que a zona Angola já há meses, se a memória não me atraiçoa, desde janeiro, que o governo não recebe as receitas provenientes da zona Angola. E a zona Angola não ouvimos nenhuma notícia dizendo que parou de produzir. Então, onde param essas receitas? Dando a situação da crise em que o país está mergulhado. Também vimos que o preço do barril do petróleo parece já não está mais muito tão baixo. Então, por que esta crise, pelo menos, não se atenua um bocadinho? Por outra, dando a mesma situação, pelo menos a América ou os Estados Unidos é a potência mundial. Parece que politicamente, economicamente, socialmente, em suma, em todas as vertentes, Angola está pior. O que, que a potência, pelo menos, pode fazer para nós? O povo está cansado, já não tem mais como. A guerra já não podemos voltar, não podemos falar. Mas não estamos bem. O que, que a potência tem estado a fazer acerca disto? É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora. O senhor Eurico Samoa, do Bié. Raul Tati, não sei se quer abordar esta questão do petróleo.
Devo dizer o seguinte, das poucas vezes que eu tenho... digamos assim, a pachorra de acompanhar a televisão pública de Angola.
Sim.
Pude, nestes últimos dias, ver, acompanhar um bocado a visita do Presidente da República ao Moxico, e vi também e acompanhei atentamente a sua intervenção na reunião da Comissão Económica do Executivo. Fiquei surpreendido com as confissões feitas pelo Presidente da República relativamente ao estado da economia de Angola. E quando dizia exatamente que desde janeiro até agora a Sonangol não conseguiu dar ao Estado as receitas necessárias para o orçamento geral e que Angola estava... cujas receitas corresponderiam a mais ou menos 60% do orçamento geral do Estado, e que estava apenas a receber receitas nas rubricas, né, que correspondiam a 40%. Né?
Exatamente.
Agora, este de facto é uma confissão, como eu já disse, e depois diz que a situação é mesmo grave, a situação do país, falta de divisas, falta disso, falta daquilo. Também acabou confessando que o país vive das importações, é uma grande vergonha, não é? 40 anos de governação, o país ainda vive só de importações, em quase todos os domínios. Ora, a questão que eu coloco nesta em relação a esta pergunta, também que me foi colocada pelo nosso amigo, Eurico, é que o Presidente da República não diz, não justifica porque é que a Sonangol não tem dado essa receita até agora. Também não diz porque que o país ficou como está. Porque que chegamos a ter esse estado, né? Um estado, digamos assim, de calamidade. Para mim, a resposta é muito simples. Nós estamos diante de um colapso do sistema económico de Angola. Estamos diante de um colapso. Não só o sistema económico, mas também, embora aparentemente haja ainda uma estabilidade política, mas isto vai acabar afetando também a estabilidade política. Estamos vivendo um colapso económico e as coisas começam a desmoronar a partir das questões económicas. E então devo dizer que nós praticamente terminamos um ciclo e estamos agora diante de uma nova realidade dura, que é a realidade da crise. E o meu pensamento é que aqueles que provocaram a crise não podem ser os mesmos que vão sanear a crise. Porque eu sei que esse país foi afundado por esta elite de cleptocratas que acabaram por dilapidar o erário público da nação do Estado angolano e deixaram o Estado angolano nas condições em que se encontra agora. Porque nós sabemos, durante o tempo da guerra, o barril de petróleo era cotado mais ou menos aí por 18 a 20 dólares durante o tempo da Guerra Civil em Angola. Terminada a Guerra Civil de Angola, vemos que Angola foi bafejada por uma situação internacional muito favorável, em que o barril de petróleo acabou por somar a fasquia de 118 dólares.
Exato.
Ora, a questão que se coloca é esta. Onde é que Angola andou a meter esse dinheiro todo, não é? Durante esse tempo do boom econômico?
Olha,
são questões que se colocam.
Uhum. Sim, Tati,
então, para terminar esta questão, devo dizer que não são os Estados Unidos da América, por mais que sejam potência no mundo, que devem vir resolver os problemas de Angola.
Muito
Angola
bem,
é um
olha,
país, como muitos têm dito ali, soberano, independente, não é?
Sim, Raul Tati.
Cheioso da sua soberania.
Raul Tati. Portanto,
deve assumir os seus problemas.
Desculpe, tenho que interromper, porque tenho que dar aqui aos ouvintes que, a partir das 18 horas, vamos estar em onda média, em 1530, Onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Continuamos no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Continue connosco. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há muitos que nos sintonizam a partir das 18 horas, muitos deles em cabinda, quando a onda média chega bem. Portanto, eu vou recordar que hoje temos connosco Raul Tati, o conhecido ativista, professor universitário em cabinda, e, portanto, estamos a falar da situação em cabinda, e não só. Eu estou ao microfone, João Santa Rita, temos também aqui a Mayra de La Salette, e, portanto, estamos a falar, estávamos aqui com o ouvinte Eurico Samoa, do BIE, ele fez as perguntas sobre a questão do preço do petróleo, que o Dr. Tati já respondeu, e eu pensei, talvez, passar já de imediato para algumas perguntas, que estou a ver ali a Mayra, está cheia de perguntas e comentários de ouvintes nas redes sociais. Faz favor, Mayra.
É verdade, João. O Armando Santos pergunta, será que Cabinda tem condições para ser um país? Não será que estão a forçar as coisas? O que realmente se reivindica? E esta questão é colocada várias vezes no nosso Facebook Live. Há várias pessoas a perguntarem o mesmo. Há também um estudante em Bucareste, o Osvaldo, em Bucareste, ele pergunta se Cabinda não tivesse o petróleo e a madeira, se os cabindeses teriam tanto orgulho na sua terra e se quereriam essa independência. Depois temos aqui o Justino Venâncio. Eu, de facto, não sei se isto corresponde à verdade ou não. Quem vive em Cabinda terá melhor conhecimento de causa. Ele pergunta porque é que os alunos de Cabinda usam traje tradicional e nós, eu depreendo que seja nós fora de Cabinda, usamos bata. O João Milagre... Exato, doutor. E o João Milagre diz o seguinte, com a desvalorização do petróleo, será que vale a pena lutar pela independência do enclave? Ele diz também que viveu em Cabinda e que boa parte dos cidadãos que ele conheceu não aceitavam separação, mas sim uma maior autonomia, como por exemplo algumas regiões autónomas de Portugal. O Jorge Futi, ele é de Cabinda, ele está a estudar fora do país, e ele pergunta como anda a situação da Mpalabanda.
Muito bem. Muitas perguntas, doutor Tati. Não sei se tomou nota de todas elas. Portanto, a questão de que tipo de independência ou autodeterminação, se vocês quereriam ser a favor de uma autodeterminação se não houvesse petróleo. Portanto, uma série de perguntas, faça
exato.
Favor. Ah, e a bata, não
a
esqueça.
Bata, e não, favor, esqueça, não esqueça da bata.
Olha, a primeira coisa que devo dizer, quando o nosso amigo Armando Santos pergunta se Cabinda terá condições para ser país, era preciso saber quais são as condições necessárias para ser um país, não é?
Sim.
E, normalmente, quando falo do país, estamos a falar de Estados. E os Estados precisam apenas de terem território, população e poder político, que é governo. Portanto, isto nós podemos ter e podemos... Temos o território, temos a população, neste momento só nos falta o poder político. E estamos a lutar para isso. Portanto, está toda a viabilidade para conseguirmos que a Cabinda seja um país. Isto não é uma impossibilidade, nem tampouco um sonho que não possa vir a ser realidade. Em relação a outra questão, se a Cabinda não tivesse petróleo ou madeira, se os cabindas teriam o mesmo orgulho de lutarem pela sua emancipação, eu devo dizer que quando começou o processo de reivindicações nacionalistas em Cabinda, o petróleo ainda não estava a ser explorado em Cabinda. A exploração do petróleo, o primeiro barco que tirou petróleo de Cabinda foi em 1968, da Gulf Oil. E as reivindicações de Cabinda já começaram nos anos 50, que nós já tínhamos associações culturais, mutualistas e políticas, que em 1963 se fundiram numa única frente, que é a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, que é a FLEC. Portanto, este é um mito que se construiu de que a questão de Cabinda nasceu do problema do petróleo. Não acredito nisto e necessariamente devemos desmentir desmistificar isto, aliás. Porque Cabinda, embora tenha essas riquezas, isso pode ser até um bom lenitivo para a nossa luta, mas não é o objeto fundamental. O objeto fundamental é a liberdade, de termos a nossa determinação e levarmos a Cabinda nas nossas próprias mãos. Este é o nosso problema. Outra questão, praticamente, também está ligada a esta, né? Quando se fala da questão da queda, da questão da crise do petróleo, é só para dizer que se Angola tem sido tão ansiosa de Cabinda por causa do seu petróleo, agora esvaziaram-se esses argumentos. Portanto, até tem mais motivos agora de Angola deixar Cabinda para os Cabindas, porque já não tem petróleo.
Uhum. Uhum. E a situação
da Falabanda?
Exato.
Quanto à questão da Falabanda. A Falabanda foi extinta no dia, não, em agosto de 2006, portanto vai fazer agora 10 anos, por via judicial. E os advogados da associação interpuseram, na altura, recurso ao Tribunal Supremo. Passados 10 anos, praticamente, nós não conseguimos ter do Tribunal Supremo uma única palavra sobre o processo, nem para confirmar, nem para, desfazer esta sentença que foi dada pelo Tribunal de Cabinda, da primeira instância. Portanto, estamos aqui e já fizemos uma petição em relação ao assunto, mas também só recebemos o silêncio do Tribunal, um silêncio tumular do Tribunal Supremo. Em relação à questão das batas dos trajes, foi uma iniciativa das escolas católicas em Cabinda, de às quartas-feiras os alunos apresentarem-se com traje tradicional africano. É uma questão de tentar brindar um bocado a nossa identidade, não é? Cultural. Sabe muito bem, quando se fala de panos, Cabinda novamente tem sido embandeirado como a terra dos panos. Portanto, noutras partes de Angola, se quiserem também adotar a mesma coisa, podem fazê-lo. Não é questão, não creio que haja aqui algum tabu, não é? Só que depois, essa iniciativa das escolas católicas alargou também para outras escolas cada região, que às quartas ou quintas-feiras também têm estado ali agora com trajes tradicionais, não é?
Exato.
Isto é o que eu tinha para dizer em relação a essas questões que a Mayra acabou de colocar.
Doutor, eu tenho aqui mais ouvintes em linha pelo telefone, mas antes disso eu queria só, talvez, que você esclarecesse aqui um ponto que creio que estava nestas perguntas da Mayra, que era a questão da autodeterminação dentro de um sistema, não sei, federal ou de autonomia.
Exato.
E o sistema e uma independência total. Qual é a sua opinião sobre isso?
A primeira coisa que nós, Cabinda, temos estado a exigir e a lutar por isso é o reconhecimento do direito que nós temos à autodeterminação. Esta é a primeira coisa. É? Reconhecimento da nossa especificidade, da nossa identidade e do direito à autodeterminação. Agora, como é que vamos conviver com Angola? Isto é uma questão a discutir. Uhum. Isto é uma questão a discutir. Mas a primeira coisa é o direito à autodeterminação. Depois nós podemos ver quais são as modalidades que podemos aceitar. Existem várias modalidades políticas, administrativas, porque nós queremos é ter alguma autonomia para termos os destinos da nossa terra em nossas mãos. Uhum. Portanto, se nesses 40 anos temos estado a ver que a governação angolana tem sido desastrosa em Cabinda, não fizeram absolutamente nada que valha a pena, que nós possamos dizer que estamos bem vivendo com Angola, estamos bem estar integrados em Angola. Se não conseguimos isto, nós temos o direito de ir para outro caminho. Olha o que aconteceu agora com a Inglaterra, não é? O Reino Unido.
Exatamente.
Mas não se acharam bem dentro da União Europeia, onde estavam integrados, não é? Entenderam por decisão soberana deste povo sair da União Europeia. Portanto, é uma coisa legítima. Uhum. Nós, Cabindas, também queremos essa legitimidade, que nos reconheça esse direito, não é? De estar ou não dentro de Angola. Nós podemos fazer a escolha. Uhum. Isto é que se chama autodeterminação. O resto é confusão.
Muito bem. Olha, já tenho aqui dois ouvintes em linha. Vamos começar com o ouvinte Frederico Vasco Americano, no Uige. Senhor Frederico, está-me a ouvir, senhor Frederico? Senhor Frederico? Sim, faça favor, você está no ar, faça favor, se tiver uma pergunta.
Sim, eu antes de tudo queria agradecer a presença do Mano Tati.
Muito bem.
Quando as preocupações, tenho poucas preocupações. Sim, eu queria saber do Mano Tati, sendo como ativista e secretário, se não me engano, da Ampala Banda, qual é o papel preponderante que a tua banda está a fazer no que diz respeito aos nossos filhos mais doces? E também pretendo saber a questão de Cabinda, sendo Cabinda como uma das províncias potencial daquilo que é a riqueza maior do país, do petróleo, com essa queda que o petróleo teve, quais são os desenvolvimentos e quais são as economias que a província nesse momento vai arrecadando para o desenvolvimento?
Muito bem. Era o senhor Frederico Vasco Americano no UIJ. Doutor Tati, quer responder? Sim.
Olha, eu não percebi todas as questões, seria bom refrescar a memória, sim, porque sim. Algumas, houve uns cortezitos e não apanhei.
Exatamente, ele não estava a chegar em boas condições. Eu creio que as perguntas dele foram as seguintes. A primeira, creio que não é uma pergunta muito válida, mas de qualquer maneira aí vai, que você é o secretário-geral do Mpalambanda e como é que, o que é que essa associação está a fazer, e também
pelos ativistas
dos 15 mais 2 que estão presos em Luanda. E depois, a segunda era sobre, portanto, a questão da economia de Cabinda, tendo em conta a queda do preço do petróleo. Quais são os rendimentos, neste momento, que Cabinda recebe?
Ok. Obrigado. Em princípio, devo dizer que nunca fui secretário-geral da Ampala Banda. Eu fui apenas assessor da direção da Ampala Banda, nessa altura, sim, enquanto vigente. E a Ampala Banda esteve vigente durante 2 anos. 2004 a 2006. 2006 até a data atual, pela banda, como já disse atrás, foi banida e, pronto, o problema está no Tribunal Supremo. Em relação ao que se passa com os ativistas, pronto, nós temos estado a trabalhar juntamente com os ativistas de Angola em relação a todo esse clima de intolerância política e, sobretudo, visado a anular os ativistas em várias partes de Angola. Aconteceu em Cabinda com José Marcos Mavungo, e aconteceu em Cabinda com o advogado Era Um Tempo, não é?
Sim.
O Marcos Mavungo, graças a Deus, foi libado pelo Tribunal Supremo e está agora em liberdade. O Arão Tempo ainda está ali, há 9 meses que foi acusado, não recebe até agora a pronúncia da parte do Tribunal de Cabinda. E não sabemos o que se passa nessa situação. Temos estado a acompanhar, e não só também a situação dos jovens que foram presos no ano passado, há um ano, estão em Luanda, nas cadeias, os jovens revolucionários. Eu faço parte do grupo de apoio dos presos políticos de Angola. Portanto, tenho estado a trabalhar com o Dr. Filomeno Vieira Lopes, com outros ativistas que estão em Luanda, em relação a este clima de intolerância que se assiste um pouco por toda a parte de Angola. Portanto, é uma batalha que vamos continuar a fazer, vamos dando a nossa voz também, e aproveito já agora aqui o ensejo para mais uma vez apelar à libertação incondicional desses jovens que ainda se encontram nas masmorras fedorentas do regime, enquanto antes possam voltar ao seu convívio familiar, de onde nunca deviam ter saído, mas por causa da intolerância e da prepotência do regime, lá estão esses jovens a serem castigados. Portanto, empregamos a nossa voz exatamente neste sentido. Temos-lo feito e fazemos-lo de novo neste momento.
Uhum. Muito bem. E quanto à questão dos rendimentos económicos de Cabinda?
Não sei se existem rendimentos económicos em Cabinda. Eu não conheço nada disto, porque antes falava-se das receitas petrolíferas, que eram os 10%.
Exatamente.
Que decorriam das exportações do petróleo.
Sim.
Isto deixou de acontecer. A última vez que ouvi falar disto foi em 2012, a quando o comício que o presidente do MPLA fez em Cabinda, prometendo que os 10% deviam ser devolvidos à província já na legislatura seguinte. Portanto, eu não sei,
deverão ser, estão no governo a saber se esses 10% têm chegado ou não têm chegado e o que é que têm que estar a fazer com os 10%. Porque aqui nós estamos a ver uma situação de extrema calamidade, os hospitais estão ali completamente sem medicamentos, problemas muito sérios em termos de saneamento básico, problemas muito sérios em termos de atendimento de atendimento nos hospitais. Portanto, tudo isso deixa-nos a ver que se não há esses serviços básicos para os cidadãos, a gente pergunta se tem havido ou não dinheiro para essas rubricas. Essa é a grande questão também que eu gostaria de colocar.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, não sei se tens mais perguntas.
Muitas mãe. Perguntas. Okay. Doutor Raul Tati é muito popular. O José Ioba pergunta se for convidado para a liderança da FLEC, aceitaria? O Garrett Fuca pergunta como os jovens cabindas no estrangeiro podem contribuir para a revolução. Ele quer o seu conselho.
Muito bem. Quanto à primeira pergunta, a resposta é negativa. Uhum. Durante a vigência do Fórum Cabindês para o Diálogo, o nosso compatriota António Bento Bembo foi detido na Holanda. E nessa altura estava-se à procura de uma figura cá de Cabinda para assumir a presidência do Fórum Cabindês para o Diálogo. Fui sondado interna e externamente para assumir este papel e declinei o convite para fazê-lo. Mas o presidente Zita Tiago nomeou um colégio presidencial para o Fórum Cabindês para o Diálogo, onde estava o engenheiro Agostinho Chicaia, o Antoine Bembazita, que é o filho do próprio malogrado Zita Tiago, e eu próprio também declinei este convite. Portanto, a minha luta é cívica. Eu não tenho pretensões de assumir lideranças políticas em qualquer partido ou movimento de libertação.
Aproveito.
A outra questão. Sim, diz.
Peço desculpa, mas aproveito para lhe dizer que há aqui alguém, o Valdemiro Januário, que pergunta se vale a pena guerrilhar. E esta, eu introduzi esta pergunta exatamente porque acabou de me dizer que não aceitaria a liderança, mas vale a pena guerrilhar?
Vale a pena o quê?
Guerrilhar.
Esta é uma nova expressão.
Exato, estou exatamente a dizer tal como ela está escrita.
Durante a luta de libertação de Cabinda, vale a pena, sim senhor. Então, há uma causa a defender. Cabinda nunca levantou, nunca pegou em armas para ir combater Angola. São os angolanos que pegaram em armas para invadir Cabinda em 75. E eu estive debaixo dessas balas em 1975, quando se fez a proclamação da independência, e assisti à invasão de Cabinda por forças angolanas e forças cubanas. Portanto, o que os cabindas fazem é tentar resistir a esta agressão, mas nada. Portanto, é uma agressão, é uma defesa legítima. Agora, relativamente à questão dos jovens que estão fora, como é que podem contribuir? A primeira grande contribuição que devem fazer é a sua formação. Uma formação sólida pode dar-lhes horizontes muito importantes na vida, e mais, também devem ganhar consciência patriótica sobre a questão de Cabinda, sobre o problema de Cabinda. Isso, para mim, eu creio que já será muito importante que estejam atualizados com aquilo que se passa, sobretudo com as notícias, com as informações que passam em relação a esta terra, porque esta terra é todos nós, e todos nós juntos ainda somos poucos para dar-lhe, de facto, aquilo que ela merece. Nós dizemos aqui na nossa terra, Sikinyevo Bantu, uma terra para ser uma terra próspera, uma terra boa para se ver, é preciso que tenha gente. E tem que ser gente séria, gente capaz, gente idónea. Uhum.
Olha, doutor, antes de eu avançar para mais ouvintes que tenho aqui em linha, eu queria-lhe só fazer uma pergunta sobre essa questão da resistência armada, digamos assim. Como é que é a situação atual no terreno? O que nós ouvimos dizer é que se há incidentes são muito poucos, sem qualquer impacto. Claro que a FLEC diz que isso não é verdade. O governo angolano, por outro lado, diz que está tudo sob controle, que não há nada. Como é que você vê a situação e qual é a informação que você tem, vá lá, para as zonas rurais do território?
A situação de guerra ainda não foi ultrapassada em Cabinda. A situação de guerra não se assiste apenas quando ouvimos o trolar nos canhões. As simples manobras militares fazem parte de uma situação de guerra. Uhum. E nós sabemos que as chefias militares de Angola têm estado recorrentemente a negar que haja qualquer existência de forças guerrilheiras em Cabinda.
Sim.
Mas sabemos que esse é o discurso oficial, mas que na prática eles sabem que existem, tanto assim que continuam a fazer operações de limpeza das bolsas de guerrilha que ainda subsistem, continuam a fazer operações de inteligência nos dois Congos, no encalço de comandantes de guerrilheiros. Nos últimos tempos temos estado a ouvir que capturaram um guerrilheiro, um comandante, que foi massacrado, foi assassinado, portanto isso significa que eles ainda estão lá. Uhum. Portanto, e a situação é esta. A guerra, mesmo que seja aquilo que se chama agora na linguagem militar guerra assimétrica, sim, ela existe. Ela existe. Uhum. Portanto, não podemos comparar uma guerrilha residual com um exército como aquele exército angolano. Não podemos comparar. Todavia, costuma-se dizer, quando as águas estão calmas, não significa que não tenha o jacaré lá embaixo. É preciso ter cuidado.
Uhum. Uhum. Muito bem. Olha, eu vou já passar aqui agora um ouvinte do Lubango, na Uila. Portanto, é o ouvinte António de Matos. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, você está no ar?
Eu quero pontuar ao nosso... Estou no ar.
Sim, faça favor.
Sim. Eu quero pontuar ao nosso querido convidado três questões de crescimento importante. A primeira é, o governo de José Eduardo dos Santos já assinou com uma das frações da FECA o cessar-fogo, com António Bento Bende, finalmente está a representar como secretário de Estado para os direitos humanos da Angola. Ora bem, mesmo assim a FECA original continua a lutar para a defesa dos candindenses. O nosso convidado acha que haverá o segundo acordo com o mesmo governo? A segunda questão é a seguinte. Depois de tantos anos da guerra, sem solução, o senhor Raul Pato acha que um dia hão de alcançar o vosso sonho da independência, uma vez que a paz custa muito sangue e muita cadeia? A terceira e última, qual seria o seu comentário face à nomeação de Isabel dos Santos para a peça da Sonda Angola? Era tudo, felizmente.
Muito obrigado. Era o senhor António de Matos, no Lubango. Doutor Raul Tati, perguntas bem diretas.
Exatamente. Olha, em princípio devo dizer que o memorando de entendimento assinado entre o governo de Angola e António Bento Bembe não funcionou. Foi um fiasco. Portanto, foi uma letra morta que até creio que a própria Constituição da República de Angola, que foi feita exatamente depois, de 4 anos depois do memorando de entendimento, não dá qualquer respaldo. E certamente o nosso compatriota Bento Bembe hoje em dia passou a ser apenas um funcionário do governo de Angola e já não representa nada em termos de legitimidade política para as aspirações do povo de Cabinda. Isto é um ponto assente. O segundo ponto é que nós sabemos que não é a guerra que deve resolver o problema. Hoje em dia os conflitos são resolvidos à mesa de negociações, com diálogo, poupando sangue, poupando vidas humanas, poupando recursos que deviam ser encaminhados para outros assuntos mais importantes do país. E nós temos estado a bater-nos muito sobre esta situação de um acordo inclusivo. Portanto, quando pergunta se o governo de Angola poderá avançar para um segundo acordo, devo dizer que não tem alternativa. Porque o primeiro acordo não foi acordo com os Cabindas, foi um acordo com o Bento Bembe. Aliás, não foi acordo nenhum, porque o Bento Bembe, nessa altura, estava já bem cafricado pelo governo de Angola. Portanto, não podemos vê-lo como uma pessoa livre que tenha tido poder de negociar de igual para igual. Agora, creio que a perspectiva, o cenário futuro, deverá passar mesmo por um diálogo inclusivo com todos os atores políticos de Cabinda, para se encontrar uma solução definitiva que possa enterrar este conflito que ainda impera entre Angola e Cabinda. Uhum. Relativamente à questão da guerra, portanto, devo dizer que seria o corolário, depois de vários anos de guerra, encontrar-se uma solução que fosse pacífica,
que pudesse, de facto, incluir todos aqueles que não sorveem no morando de entendimento. Em relação à nomeação da senhora Dona Isabel dos Santos como nova presidente da Sonangol EP, tenho muito pouco a dizer. E tenho estado, de facto, a acompanhar os debates em relação a isto e está-se a falar muito sobre esta questão. Há, por um lado, uma questão legal, jurídico-legal, e a outra parte, uma questão ética e moral. Do ponto de vista jurídico-legal, tem-se estado a falar muito sobre isso, e tanto quanto eu tenho acompanhado, os especialistas na matéria alegam haver improbidade por parte do Presidente da República ao nomear a sua própria filha como Presidente da Sonangol. Uhum. E acompanhei também que há dias um grupo de juristas angolanos e estrangeiros, portanto são alguns são angolanos, são 20, creio, liderados pelo advogado David Mendes, apresentaram ao Tribunal Supremo, ou não sei se é Tribunal Supremo, uma queixa, né? Uma queixa. Exatamente. Para inviabilizar esta nomeação, essa tomada de posse, por ser ilegal. Por outro lado, temos a vertente ética, fala-se muito de nepotismo. É para quando um presidente da República nomeia primeiro o seu próprio filho para estar à frente do Fundo Soberano e agora nomeia a sua própria filha para estar à frente da Sonangol, estamos a ver que o poder da riqueza de Angola está concentrado na família presidencial. Isto sabemos todos, vemos todos. Portanto,
olha, doutor.
Agora, sim, eu penso que esta nomeação nunca devia ter acontecido, embora a própria senhora Isabel tenha dito que foi escolhida por causa da sua experiência no ramo privado.
Sim.
Eu creio que há muitos angolanos que têm experiência no ramo privado, há muitos angolanos que são brilhantes. Angola está cheia de mestres, doutores, de várias partes do mundo. Portanto, eu creio que podia-se ter procurado uma outra figura para este
doutor
lugar.
Doutor!
E também dizer, pronto, que a própria Isabel dos Santos não vai trabalhar sozinha, foram contratados vários assessores.
Doutora,
com a cabeça da senhora Isabel, doutora, dos Santos, são 50 estrangeiros, vão trabalhar com ela como assessores, e esses 50 estrangeiros vão vencer em moeda estrangeira, tanto quanto eu sabe, e o presidente acabou de dizer há dias que já não havia divisas no país.
Doutor Tati, desculpe.
Não há também doutores angolanos.
Sim, doutor Tato, desculpe interromper, olha, eu tenho que interromper porque estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Graciano Pelágio. Eu vou pedir ao senhor Graciano para ser muito rápido. Faça favor, senhor Graciano, muito rapidamente, desculpe lá.
Desculpe, eu estou a acompanhar, é interessante até o assunto. A única coisa que me deixa inquieto é a questão da ativista mesmo. Essa questão é muito preocupante. Não preocupa só os que já são conhecidos, são divulgados, né? Então, já uma vez que estão presos, né? Epa, o mais preocupante são aqueles. Como é que os senhores já estão um pouco nervosos, né? É mesmo complicado. Como é que os senhores encaram o ativismo em Angola? Né? Tipo, por exemplo, nos que até hoje fazer o ativismo no anonimato.
Muito obrigado. Olha, senhor Graciano, eu vou pedir à nossa companheira, a Daniel, para o pôr na lista, para você entrar na próxima vez, porque nós estamos a chegar mesmo ao fim. Infelizmente eu não tenho mais tempo e eu creio que a Mayra também, se calhar, tem ali mais montes de perguntas.
Há muitas perguntas, mas não vamos colocar. Não há tempo. Olha, o doutor Tati é muito popular e tem muitas coisas para partilhar connosco. Isto era um programa de 2 horas.
Exatamente. Olha, doutor Tati, eu vou agradecer-lhe imenso por ter participado. Talvez tenhamos a oportunidade de uma outra ocasião poder continuar este diálogo, eu espero bem que sim. Eu quero-lhe agradecer imenso ter passado aqui esta hora connosco e também a todos os ouvintes, alguns dos quais não conseguiram entrar, e portanto não se esqueçam, os ouvintes, que sempre que quiserem entrar neste programa têm que mandar o seu número, não basta mandar só uma vez, sempre que quiserem participar. Doutor Tati, muito obrigado pela sua participação.
Olha, sempre a vosso dispor. Com votos de felicidades para o povo de Angola, e liberdade para o povo de Cabinda.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigada, um abraço.
E os ouvintes, portanto, não se esqueçam, se é sexta-feira, é Angola, fala só.